está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra.
Amém. Separe esse tempo para que você possa, junto conosco, aprender mais de Deus. Eu sei que hoje é um domingo especial, onde as famílias se reúnem, se confraternizam. Temos pais que já estão mais experientes, patriarcas, outros pais mais novos, outros pais que ainda são pais com os bebês ainda no ventre, né? Serão pais. E temos o Robert, o genro de nosso querido vovô Luiz Gama aqui, que já tem a alegria de, nesse dia, né, o primeiro dia dos pais, onde ele celebra já com a bênção em seus braços, que é a irmã Lara.
Aleluia.
Não é, irmã Glória Lara? Então, sabemos, mesmo sendo hoje um dia especial, mas separe esse tempo para que você possa aprender, não fique disperso, prepare e separe esse tempo. Temos falado desde sempre, né, que esse seminário, ele deve ser um seminário onde a gente possa ser aperfeiçoado e gerado pela palavra, possamos crescer na graça e no conhecimento. Seja disciplinado, seja disciplinado. Não é? Então é uma data festiva, mas não vai deixar que eu deixe de aprender e ser aperfeiçoado pelo nosso Pai Celestial. Então vamos lá, vamos falar sobre a bondade, que é a página número 74, a letra F. Falamos sobre os atributos morais de Deus, falamos, como aqui dando uma recapitulada, falamos sobre a justiça de Deus, importantíssimo, a santidade de Deus e outros atributos também. E agora vamos, dentro deste tema, lembrando que nós estamos falando sobre a pessoa de Deus, não é? Que é a segunda, é o segundo tema aqui do nosso seminário. Dentre os temas que abordamos, nós demos uma palavra de introdução, não é? A página 16 ao 20, falamos sobre as escrituras, que todos esses temas, eles convergem para as escrituras. Por isso, o primeiro tema foi escrituras. E agora Deus, não é? A existência, a natureza, atributos e, por fim, o Deus trino. Por fim, o Deus trino. E agora, então, vamos falar sobre a bondade de Deus, que é questionada por muitos. Acontecem tragédias, sofrimento, angústias, problemas, dor. Porque Deus, sendo bom, tantas coisas acontecem. É o questionamento de muitas pessoas sinceras e honestas, e até de muitos cristãos mesmo, tanto desta era como eras anteriores. Irmão Luiz, por favor, leia esse primeiro parágrafo aqui, apenas essa primeira frase que fala, né, da bondade de Deus.
Amém. Ponto F, bondade. Deus é bom. A bondade de Deus é o atributo por meio do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas.
Bom, nós encontramos em toda a Bíblia. Como é que eu posso saber que Deus é bom? Eu tenho que provar da bondade de Deus. Eu tenho que provar. Então, eu tenho, para eu saber se uma pessoa é boa ou não, você pode ter, irmão Luiz, pessoas que me conhecem de longe, né? Estou aqui há 12 anos, pastor Samuel deve ser legal, deve ser bom, mais ou menos, mas quem convive comigo sabe, né, que mesmo tendo traços que temos que ter cristãos, eu tenho defeitos, não é? Então quem convive comigo, minha esposa, 32 anos, sabe se eu sou bom. Então pessoas que ouviram falar de Deus, de Jesus, mas não pode, e o texto diz, né, provar e ver de que o Senhor é bom. Então tem que provar, não é? Então se você vê um fruto bonito, outro dia eu fui numa roça aí, eu vi uma não sei se é fruta, amarela, né, uma vontade de comer, aí o dono da fazenda, não, isso aí, não sei que negócio é esse não, pode ser veneno. É bonito, mas não é, pode ser um veneno. Então eu tenho que provar e ver que o Senhor é bom. Como eu vou provar? Não é? Tendo intimidade com Ele, me aproximando dEle. Então, mas a Bíblia toda fala que Deus é bom. E aqui temos versículos que falam sobre isto, não é? Salmo 25, versículo 8, temos em toda a Bíblia. Salmo 100, não está aqui nesses versículos? Mas em toda a Bíblia, que é a nossa referência, você que ainda não provou de Deus e crê na Bíblia, olha o que diz o versículo 5 do Salmo 100. Porque o Senhor é bom. Ele não pode deixar de ser bom, como não pode deixar de ser amor, como não pode deixar de ser santo, como não pode deixar de ser justo. A bondade de Deus é inerente dele. Não é? Eu sou bom com que o que não. É bom, só que a bondade de Deus não pode se divorciar dos demais atributos. Agora, como nós falamos aqui, e esse primeiro texto que o irmão Luiz leu, a bondade de Deus é o atributo por meio do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Existe uma doutrina chamada graça comum. Quem usa muito essa expressão são os reformados, no sentido reformado calvinista, mas não reformado pela palavra, né? Eles não, porque eles diferenciam graça comum de graça irresistível. O que é isso? Graça comum é que Deus dá chuva para cada um, Deus dá sol, não é? Então é para todos. Só que a graça salvadora, eles dizem que a graça salvadora não é para todos. O que eu discordo diametralmente. Discordo, né, porque a Bíblia não diz isso. Então, na verdade, é claro, a Bíblia fala que Deus dá o sol para justos
e injustos.
Injusto. Então, um pouquinho mais perto do microfone. Isso, pode levantar. Isso. Justos e injustos. Então, Deus é bom. Não é? Agora, sobre a bondade de Deus, ela é universal. Ele dá para Deus sendo bom, ele não pode escolher uns para o inferno e outros para o céu. Então Deus não é bom. Que bondade é essa? Que escolhe um para o céu e outro para o inferno deliberadamente, sem a pessoa ter cometido mal algum, não é? Então por isso que os textos devem ser estarem relacionados. Por exemplo, graça comum, que é chamada, uma expressão bíblica. Não, digamos, eu não uso isso para diferenciar que a graça salvadora também é universal. A graça salvadora também é para todos. Senão Deus não seria bom e logo não seria justo também. Veja Tito 2:11. O que diz Tito 2:11? A graça salvadora veio para todos os homens e não para os escolhidos. Não é? Deus escolheu a todos. Agora todos que creem terão a bênção da salvação. Então, graça comum, que é chamado pelos reformadores calvinistas, que veio para todos, ímpios e justos, sendo que a graça irresistível, a graça salvadora, só veio para alguns, o que nós não concordamos. Então, a Bíblia refuta, a graça salvadora veio para todos os homens. Então, é isso que diz. E aqui, a bondade de Deus é para todos. E ele começa aqui, irmão Luiz, fazendo uma ilustração, onde uma ilustração como se fosse uma parábola, não é? Onde uma pessoa se assenta numa mesa e vai agradecer a bondade de Deus por aquele alimento, por aquela mesa. E aí a pessoa, não é, cética, mas agradecer o quê? Se eu que trabalhei, não é? Eu que suei, eu que botei aqui, eu que comprei com meu dinheiro, como é que você vai agradecer a Deus? Quem te deu saúde? Quem te deu fôlego de vida? Quem fez chover para que a terra, as sementes germinassem, brotassem, florescessem e dessem frutos? Então temos, não é, que agradecer a Deus. Sim, agradecer o pão de cada dia. Agradecer. Então, se Deus não fizesse chover na terra, não teria mantimento. Então, se você tem hoje de comer, beber, vestir, então você já pode agradecer a bondade de Deus.
Aleluia.
E se você que está ouvindo hoje a nossa voz, está aqui acompanhando, você pode ter certeza que a graça salvadora também veio para você. Agora você precisa crer nesta bondade de Deus. A página, Luiz, nós não vamos ler a parábola, que eu até vou colocar uma parábola pequena aqui para ilustrar esse atributo de Deus sobre a sua bondade. A página 75, irmão Luiz, o primeiro ponto, por gentileza, leia para mim.
O número 1?
Ou lá em cima?
Lá em cima. Tá. Para certas pessoas, a existência do mal e do sofrimento apresenta um obstáculo à crença na bondade de Deus. Por que um Deus de amor criou um mundo cheio de sofrimentos? Perguntam alguns.
Bom, vamos lá. Por que que tem as pessoas com tanto sofrimento? A gente não sabe muitas vezes. Né? A gente precisa compreender que aqui nós somos forasteiros e peregrinos, nós estamos nas mãos de Deus. E tem coisas que disse Jesus, tem coisas que vocês não vão compreender agora, mas compreenderão depois. A Bíblia diz que nos heróis da fé naquela galeria, muitos heróis morreram na fé. Não apalparam a fé no que se tange a fé salvadora em Cristo. Muitos reis e profetas queriam ver o que vocês estão vendo. Ou seja, Jesus falando dos seus discípulos, do povo de Israel, se relacionando assim mesmo. Olha, muitos dos reis e profetas queriam ver o que vocês estão vendo. Quem? O Salvador Jesus. É como Simeão. Ele pegou Jesus ainda, um bebê, e disse, Senhor, Pai, pode me despedir agora, porque os meus olhos viram a salvação. Lucas 2. Só que sofrimento, crianças sofrendo, pessoas sofrendo, realmente é um obstáculo, porque a gente não compreende a totalidade. Mas uma coisa eu sei, Deus faz infinitamente mais e melhor do que aquilo que imaginamos, pedimos e pensamos. Agora, se você ama Deus, tudo vai contribuir para aqueles que amam a Deus. Eu vou colocar aqui uma parábola que vai ilustrar um pouquinho esse nosso primeiro ponto, mas eu queria que os irmãos me ajudassem no Salmo, cadê aqui meu esboçozinho? Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Diz o salmista assim: foi-me bom ter sido afligido. Olha, foi bom e não foi ruim, não foi mal. Aflição, às vezes, a gente pensa que é horrível, mas aquela aflição, aquele suor, aquela lágrima, vai fazer uma grande diferença para o seu bem. E o salmista, olha, foi bom, não foi ruim, ter sido o quê? Afligido. Então, aflições e angústias e provações de Deus fazem parte da sua pedagogia que nós não compreendemos. Por exemplo, nós não entendemos, quer dizer, entendemos porque estamos aqui, já temos a Bíblia na mão, não é? A revelação de Deus. Por que que Paulo, sendo Paulo, orou 3 vezes? A Deus pedindo pela graça de Cristo, que aquele espinho, irmão Luiz, você sabe o que é espinho, não é? Espinho literal, nós não sabemos exatamente o que era aquele espinho, se era um problema na vista, se era um problema de perseguição, uma vulnerabilidade, não sabemos o que é, mas um espinho, uma coisa assim, é um incômodo, ok?
Ok.
O incômodo, então, um espinho é um incômodo, uma dor, uma coisa. Por que que Jesus não tirou aquele espinho? Porque aquele espinho era bom para Paulo. Aquele espinho foi bom para Paulo, não foi ruim. Então, Paulo poderia aqui estar falando aqui, parafraseando o Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom aquele espinho, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não fosse altivo, arrogante, prepotente, para que eu não fosse ou ser alguma coisa. Então, os remédios de Deus, a pedagogia de Deus que nós não entendemos agora, mas vamos entender depois. Mas quem é filho de Deus vai entender. Eu faço aqui das palavras do pastor Mário Souza as minhas. Ele disse aqui neste microfone: eu orei para que Deus me desse visão, porque ele crê na cura. Ele foi usado para que pessoas fossem curadas. Mas ele não foi curado. Ele não enxerga absolutamente nada. E ele entendeu que o que Deus permitiu não é ruim. Não entendemos, mas é bom para ele. Quantos pastores, eu conheço o testemunho de pastores que já oraram para que madre de outras irmãs fossem abertas, e a esposa dele. Aí entra um dos outros atributos de Deus, que é soberania, justiça. Nós não compreendemos muitas coisas agora, mas vamos compreender depois. Eu vou colocar aqui um... Você quer falar alguma coisa, irmão Luiz?
É, me veio esse pastor falando sobre isso. Interessante, pastor, que bondade produz alegria, porque me veio o texto de Tiago 2 que fala: tem de grande alegria quando passarde por várias provações. Provação geralmente traz sofrimento, mas a Bíblia fala também que a prova da nossa fé produz perseverança. Então tem um propósito dentro dessa permissão, né, de passar por provação, sofrimento. Deus sempre tem um propósito grandioso.
O próprio tratado de Hebreus sobre a pessoa de Jesus diz que ele aprendeu naquilo que ele sofreu. Meu Deus! Está escrito no tratado aos Hebreus. Boa palavra. Então, a aprovação, ela traz alegria para aqueles, ó, alegria. E ela produz. Então, você veja que ela precisa produzir. E para produzir algo, a perseverança, a fé, a constância, eu preciso de algo que Deus dá na medida certa, na periodicidade certa e no tempo certo. Mas sobre aqui alguns questionamentos. Se Deus fosse bom, as crianças não estavam sofrendo, não é? Não teria dor, miséria, injustiça. Mas há tempo para todas as coisas. Vamos ouvir aqui essa ilustração. E são 3 minutos só, 3 minutos apenas.
Parábolas da Vida. Deus nunca erra. Há muito tempo, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em todas as situações, ele dizia: "Meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra." Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que sua majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, completamente furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços do seu servo, perguntou a este: "E agora? O que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo." O servo simplesmente respondeu: "Meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom. E que mesmo isso, perder um dedo, é para o seu bem. Tudo o que Deus faz é perfeito." O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse preso na cela mais escura do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele ser atacado, desta vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Os índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso: "Este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso. Falta-lhe um dedo." E assim o rei foi internado.
ao voltar para o palácio muito alegre e aliviado, libertou seu súdito e pediu que viesse em sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe: "Meu caro, Deus realmente foi muito bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso de maneira como foi? Logo você que tanto o defendeu." O servo olhou fixadamente para o seu rei e disse: "Senhor, veja como Deus é perfeito. Se eu não tivesse preso, certamente estaria junto contigo nessa caçada e seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum. Creia nisso e que Deus te abençoe."
Aleluia.
Deus é bom ou não é bom? A gente pode não entender, mas Deus é bom, é perfeito, nos ama. Você pode não compreender agora, está derramando lágrimas agora, mas pode ter certeza, você está diante de um Deus que é bom, e um dos atributos de Deus é amor e bondade, a qual nós estamos aqui nos debruçando nela. Deus, ele é bom. Deus é bom. Sempre bom. E sobre a sua bondade de Deus e a sua justiça, sobre algumas coisas que ocorrem conosco, por exemplo, estando nós nas mãos do Senhor, a sua soberania e poder e o seu amor não permite que a maldição atinja aquele que ele abençoou. Nós encontramos isso em toda a Bíblia. Se Deus abençoou, quem pode nos amaldiçoar? Se Deus tem reservado um futuro de paz para nós, quem pode mudar isso? Só se eu sair do caminho de Deus. É uma história que ilustra muito isso, irmão Luiz e aqueles que nos acompanham agora, é sobre o rei Baraque, acho que o rei Baraque e Balaão, Baraque e Balaão. Olha, esse povo de Israel vem destruindo tudo, vem vencendo tudo. Ele chamou o profeta Balaão, amaldiçoa este povo. Está lá no livro de Números. E Balaão disse: olha, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Eu não posso fazer mal nenhum àquele que Deus tem traçado o bem.
Amém.
Então tem coisas que nós não compreendemos. Por exemplo, nosso querido José foi preso, mas a prisão dele cooperou para o bem.
Aleluia.
Foi conhecer Faraó, porque ele revelou um sonho ali. A prisão de Paulo cooperou para o avanço do evangelho. E soldados foram, não é, curados. E a gente não entende muitas coisas. Desemprego. Deus, eu fiquei desempregado. Não é? E você faz, Deus faz com que algumas coisas parecendo catastróficas sejam depois compreendidas. Eu, há 17 anos atrás, não compreendi por que que eu tinha acontecido algo tão difícil para mim. Eu pergunto: Deus, o que que eu fiz de errado para que isso estava direitinho? E foi assim também Jó. Jó queixa: por que que isso aconteceu comigo? O céu era bom, eu visitava órfão, viúva, necessitado, e o Senhor permitiu isso, e questionou Deus. Mas o que Deus permitiu para Jó e permite para você e para mim, filhos amados dele, é para que aproximemos-nos dele e que nós possamos falar como Jó: Senhor, agora eu sei que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, que você sabe que o plano de Deus para você é de paz, é de bênção, é de proximidade dele, é de alegria. Cria nisso, mesmo que as aparências possam enganar. Por exemplo, eu fico imaginando, e eu sou ser humano igual a você, alguns questionamentos me sobrevêm. Falta trabalhador para a seara de Deus, Luiz. Jesus falou, e sempre foi em toda, que são muitos trabalhos a serem feitos e precisam de trabalhadores. Mas Deus usa aquele que é convertido a ele. Deus trabalha não com quantidade, enfim, mas com qualidade, como Gideão, 32.300 resolver o problema, porque aqueles 300, a diferença é que eles estavam com Deus. Então você, para vencer, precisa estar com Deus. Aí você vai ver a bondade de Deus, você vai ver o poder de Deus. Então, por que José foi preso, tadinho? Injusto. Né? E a Bíblia diz que ele fugiu do pecado, da lascívia com a mulher de Potifar, e foi preso. Por que que Estevão foi apedrejado? Por que que o apóstolo Tiago foi decapitado ao fio da espada? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que foi melhor para ele.
Aleluia.
Irmão Luiz, Isaías 38:17. Estamos falando sobre a bondade de Deus. Isaías 38:17.
Eis que para minha paz eu estive em grande amargura.
Foi para minha paz que eu estive numa guerra.
Aleluia.
Foi para minha paz que eu estive numa amargura. Hoje eu desfruto do doce, da graça, da palavra, mas eu precisei passar por um momento amargo, difícil. Jesus, depois de ter passado no Getsêmani, ele disse: agora todo o poder o Pai me deu dos céus e na terra. Então nós passamos aqui, mas o que passamos aqui, ainda assim, vemos a bondade de Deus, porque o Espírito Santo de Deus disse na palavra: as aflições momentâneas que passamos não são comparadas com a glória que há de ser revelada.
Aleluia.
Então Deus é bom.
Glória a Jesus.
Ele tem preparado para nós um futuro de paz. Um futuro eterno, de alegria sem fim. Então eu posso dizer, mesmo não compreendendo muitas coisas agora, mas pela fé eu sei, Deus é bom.
Amém.
E assim diz, sabe o que que Jó diz? Se Deus tirar a minha vida, eu continuo esperando nele.
Aleluia.
O que disse Paulo? Se eu viver ou morrer, eu sou de Cristo.
Glória a Deus.
Na vida ou da morte, eu quero é glorificar a Cristo. Então, meu filho e minha filha que hoje está aqui comigo agora, neste domingo, estamos estudando juntos sobre a bondade de Deus. Eu digo a você, de verdade, você que passa, não estou dizendo que o seu sofrimento é surreal, não. O seu sofrimento é legítimo. Não estou aqui diminuindo a sua dor por algo que você esteja passando num matrimônio, numa enfermidade, num momento de crise financeira, eu não sei, ou até mesmo da fé. Porque isso aconteceram, digamos, não é distúrbio, a palavra não seria essa, mas os momentos de fragilidade da fé aconteceram com os heróis da fé. Por que que Asaf disse: Senhor, meu pé quase se desviou, olhando para o ímpio, né? Prosperidade do ímpio. E, poxa, só o ímpio que se dá bem. Eles não ficam enfermos, têm tudo do bom e do melhor. E eu aqui te servindo, Deus. A gente questiona isso. Malaquias questionou. Jeremias questionou Deus. E hoje, também muitos questionam a Deus. Por, às vezes, olhar para um lado e para o outro, pensando que só os corruptos se dão bem. Os corruptos têm isso, e nós que praticamos a justiça não temos nada. Aí, sabe, em vez de a gente imitar Deus, quer imitar o corrupto para ter o que corrupto tem? Não é que um filho de Deus, um servo de Deus, não possa possuir. A Bíblia nunca disse isso. Agora, possuir não representa a bênção de Deus em si mesmo. Ok? Porque a riqueza de um homem não representa nada no sentido espiritual. Pode ter ou pode não ter. Ok? Mas uma coisa eu sei: Deus é bom. E tem um texto em... eu acredito que seja Lucas, capítulo 13 ou 11. A Lucênia hoje aqui está ajudando a gente. Obrigado, Lucênia. Hoje estou sentindo falta da Lorena. Mas as irmãs estão aqui, olha. Estão aqui. Lucas diz assim: vocês sendo pai, hoje é dia dos pais, sendo pai mau, sabe dar boas coisas aos filhos, o que dirá o Pai Celestial? Não dará o Espírito Santo? Olha, então aqui, então quando dá o Espírito Santo, quem recebe o Espírito Santo recebe uma coisa maravilhosa. É o próximo assunto sobre a Trindade, não é sobre o Espírito Santo em si, mas sobre a Trindade. Então, você pode não estar entendendo o que esteja acontecendo agora com você, mas uma coisa eu sei, Deus é justo. Não compreendemos agora, mas compreenderemos depois. O que temos que fazer é viver a vida na fé daquele que nos amou e nos enviou a Cristo Jesus para que hoje pudéssemos desfrutar desta bondade. O sol nasceu para injustos e injustos e a salvação veio para todos, mas ela é alcançada só para os que creem e que obedecem. Deus, ele é bom. Eu não li muitos versículos, porque que você tem o livro, os salmos estão aqui, salmo ainda na página 70, no primeiro parágrafo, temos versículos, vou aqui, Naum capítulo 1, versículo 7, Naum 5, 7, depois Atos 14, 17, para que a gente ilustre aqui com versículos, sempre será com versículos, sobre a bondade de Deus. Naum, capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que que diz. O Senhor é bom. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Atos 14, 17.
Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração.
Deus é bom. E pessoas negligenciam a bondade de Deus. E a gente termina com Romanos capítulo 2, versículo 4, ainda sobre bondade de Deus. Romanos 2, 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade? Tolerância. Tolerância não é ser Deus passivo. Compassivo é a diferença de passivo. Então Deus é tolerante. Eu dei tempo para que pudessem se arrepender. Então Deus tolera, mas ele tem limite, tem hora que Deus dá um basta. Mas veja, ou você está desprezando as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Então, até mesmo quando nós nos arrependemos, é porque Deus é bom.
Aleluia.
Que ele se revela a nós. Então, quando você ouvir e está ouvindo a voz de Deus, creia que ele existe, é galardoador daqueles que buscam e se aproximam dele. Tem gente que quer prova de Deus, sabe? Tem gente que é cético.
Tem gente até, né, pastor, que coloca a culpa do sofrimento em Deus, como se Deus fosse responsável pelo mal, não é verdade?
Está inclusive aqui, nesses contextos, desse parágrafo e deste tema que estamos falando da bondade. Se Deus fosse bom, não teria sofrimento. Mas temos que entender, por isso que temos que ser gerados pela palavra. Não é por um tema específico. Por que está acontecendo o que está acontecendo? Por causa de uma desobediência, mas mesmo por causa da desobediência, a bondade e a graça de Deus trouxe um plano para que reconciliasse aqueles que creem no seu amor e bondade que estão reunidos em Cristo Jesus.
Amém.
Então, Deus não cria mal. O mal é consequência da desobediência. O mal é consequência da bondade, né? Ah, por que então existe treva? Treva é a ausência da luz. Quem é luz? Jesus. Deus é a luz verdadeira. Então por que que tem escuridão? Porque está na treva. Quem está na luz, a treva não alcança. Então o mal é a ausência do bem. Quem é o bem maior nosso? É Deus. É Deus. Agora, lembrando que no parâmetro de Deus, é coisa que nós não vamos compreender. Nós enxergamos, compreendemos, entendemos em parte, mas depois vamos compreender. Não conhecemos como ele é, mas quando ele se revelar, nós o conheceremos como ele é, o veremos face a face. Então muitas coisas estão ainda encobertas no sentido de revelação de Deus plena, mas as coisas que estão descobertas são para nós. O que Jesus disse? Até caiu num adágio popular, é igual Tomé, tem que ver para crer. O que Jesus disse? Bem-aventurado aquele que não viu,
mas creram.
Então, uma coisa eu sei, Deus é bom.
Aleluia.
Não pode deixar de ser bom, que é um atributo dele. Assim como os demais atributos, é inamovível esse atributo de Deus. Bom, então encontramos aqui nesse ponto a bondade, a universalidade da bondade para todos. Também eu aqui fiz aqui um breve ponte sobre a universalidade da graça de Deus salvadora, usando Tito 2:11, sobre a bondade de Deus, mesmo que a gente não compreenda. Porque o que acontece? As pessoas que servem a Deus pensam que a adversidade, quando sobrevém, é porque está em pecado. Por exemplo, o desemprego aconteceu. Será que eu estou em pecado? Porque o desemprego, claro que pode acontecer, você está desempregado porque você não trabalhou direito, chegou atrasado, faltou, não cumpriu as tarefas ordinárias. Isso aí é negligência, é preguiça, não é? Isso aí, enfim. Agora, tem coisas que acontecem, por exemplo, eu posso dizer, bendito desemprego que aconteceu comigo no Rio de Janeiro, que fez com que eu viesse para cá também, para o estado do Espírito Santo. Então tem coisa que a gente não compreende, agora vamos compreender depois. Bendito ensino que Deus me deu por uma perda que eu tive há 17 anos atrás. Hoje eu compreendo melhor. E eu digo para você, aquela perda que eu tive contribuiu.
Aleluia.
A gente precisa entender isso e ser forjado à imagem e semelhança de Deus. São 9 horas e 20 minutos no horário de Brasília, 9 horas e 20 minutos. Para que a gente entre no próximo tema, a doutrina da Trindade, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós vamos fazer um breve intervalo. Os irmãos, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, tá bom? E vamos fazer aqui um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Só que já fazer aqui um parênteses, nós não vamos estudar sobre o Espírito Santo aqui. Aqui é sobre Trindade, porque tem muitas religiões cristãs, inclusive, irmão Luiz, que não creem na pessoa do Espírito Santo. Tem muitos cristãos, denominações, que não creem no Espírito Santo como Deus, como pessoa. Então, só lembrando que a doutrina do Espírito Santo é um pouquinho mais lá na frente. Aqui é só um ponto sobre Deus triuno, a Trindade, como está revelada na palavra de Deus. Tá bom? Pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta.
Se derrame aos seus pés, ao som da sua voz.
Santo nome, aleluia. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Quero aqui dar uma saudação para Edna Matos conosco, nossa ovelha querida, Lucine Araújo aqui cooperando demais cooperando conosco. Josiane está conosco também, seja bem-vinda, Josiane. Quero aqui dar as boas-vindas também a Leonardo Bonomo, parabéns papai, Pietra vai chegar, tá chegando, tenha calma, nosso querido Leonardo Bonomo, que é de São Mateus, aqui no nosso estado, Márcio Maia, no Rio de Janeiro, ele diz assim, pastor, às vezes o sofrimento, muitas das vezes é para que possamos despertar de algo que precisamos, é verdade. É um sofrimento, um acontecimento, Deus permite para melhor e não para pior. Josiane, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 136, versículo 1, verdade, verdade. Aparecida Cardoso Cavalcante aqui conosco. Marleide de Olho d'Água das Flores, Zoraide Cirilo, bem-vinda. Érica Ramos, nossa ovelha, Deus te abençoe. Natalina Caldeira Calazans e o Beuni está na Flórida, olha aí, Consuelo França, minha mãe Vasti, nossa irmã Neuza, Deus vos abençoe. Luísa Veloso no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro, só que na região dos Lagos, a irmã Penha Ferreira, bem-vinda. Zana Maia, Márcia Barros, nossa irmã Eda, Diácono Messias, a família Lorena Carone está por aqui, Lorena. Pastor, hoje não vou conseguir assistir a maior parte da aula ao vivo. Depois assisto a gravação. Desejo a todos... Sentimos a sua falta, mas já mandou aqui um recadinho dizendo que tem compromisso, tem compromisso. Deus abençoe seu compromisso, os irmãos que estão hoje com os seus compromissos. Pastor Eli, Pastor Claudevan, Marlinho Olho d'Água das Flores. Também aqui conosco, Nilza Rabib, em Itaituba, no Pará. Maria Bob do Guaxi, Raquel Gouveia. Estamos orando por você, irmã Raquel. Deus te abençoe. Roseli de Jaru, em Rondônia, nosso diácono Leandro Paz, Criciúma, Santa Catarina, Nilze em Pirassununga, São Paulo, Maria Edna, Salvador, Bahia, dando aqui todo mundo, parabenizando também os pais, Graciela em Valadares, Rogério, José Rogério, de São Geraldo, de Tumiritinga, Minas Gerais. Deixando aqui também um feliz dia dos pais, Tânia Porfiro, tudo bem, Tânia? Cláudia Márcia de Macaé, no Rio de Janeiro, Francivalda de Lusiânia, Goiás, Rosiane Gouveia, Jacareí, São Paulo. E aí? Espero que todos estejam bem. Hugo Porfírio presente, Mirim Lário de Jandira, em São Paulo também. Tânia e Hugo presente. Olha, vamos lá. E agora vamos dar sequência aqui, vamos falar sobre o Deus Trino, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Página número 76. Só lembrando aos irmãos, que irmãos pode falar, vamos falar sobre o Espírito Santo, porque as pessoas confundem doutrina da Trindade com doutrina do Espírito Santo. É óbvio que vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo lá na frente. Deixa eu ver onde é que vai ser. Depois de quê? Vamos lá. Nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, só que agora não é a doutrina, então nós não vamos entrar em pormenores como a pessoa do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, não é? Mas vamos falar sobre Trindade. A doutrina do Espírito Santo está na página 281, onde vamos falar da natureza, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito em Cristo, o Espírito Santo na experiência humana, dons, o Espírito Santo de Deus na igreja. Agora é sobre Trindade. Por que é importante isso, irmão Luiz? Porque tem cristãos que negam, não é, a pessoa, o Espírito Santo como um Deus, uma pessoa ímpar, singular. E não é fácil. Mas como é que nós vamos precisar reconhecer, não é? Como é que eu posso declarar? Pela Escritura. Por isso que o primeiro ponto é aqui, ó, a doutrina declarada. Declarada por quem? Pela Assembleia de Deus? Pelos pais da igreja? Não. Declarada pela própria Bíblia. Por isso que nós vamos usar textos, né, falando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, o que tem aqui de versículos, nós não vamos ler todos os versículos, porque você tem um livro, tá? Então, você precisa ler o livro. Você precisa ler os versículos, porque você lendo os versículos, você vai aprender a manejar a Bíblia. Não tem, assim, na igreja, pessoas que... Ah, vamos abrir a Bíblia no livro de Filemão. Ah, onde é que está Filemão? É Antigo ou Novo Testamento? Vamos abrir a Bíblia no livro de Crônicas. Mas onde é Crônicas mesmo? Esther. É claro que a gente não aprende da noite para o dia. A gente aprende como? Exercitando. Então, isso que nós estamos fazendo aqui também é um exercício. Então, quando você pega aqui as referências e vai na sua Bíblia e lê, você está exercitando, aprendendo a manejar bem a palavra de Deus. E não apenas saber onde estão os livros, mas saber que a palavra está fazendo você ser aperfeiçoado e você ser gerado pela palavra de Deus. Então, o Deus Trino está declarado onde? Palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Esse primeiro ponto, que é introdutório praticamente, nós vamos ler e fazer aqui depois um comentário, porque é importante a leitura aqui para os irmãos. O irmão Luiz vai ler o primeiro parágrafo, ele lê o segundo, ele lê o terceiro, e assim vamos até o final desse primeiro ponto. A doutrina é declarada por quem? Pela própria Bíblia, sobre Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá.
A doutrina declarada. As escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro. Isso poderia suscitar a pergunta: como Deus poderia ter comunhão com alguém antes que existissem as criaturas finitas? A resposta é que a unidade divina é uma unidade composta, havendo nesta unidade realmente três pessoas distintas, cada uma das quais é a divindade, e que, no entanto, cada uma delas está sumamente consciente das outras duas. Assim, observamos que havia comunhão antes que fossem criadas qualquer criatura finita. Portanto, Deus nunca esteve só.
Não é de fácil compreensão, né? E nós compreendemos pela fé e pelas escrituras, ok? Né? Eu sou o único Deus, né? Não adorar outros deuses além de ti. Mas a Bíblia é o nosso parâmetro, né? E o Espírito Santo testifica. Façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. O Deus Trino ali estava já, no início.
Amém.
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que nós estamos dizendo isso, queridos irmãos? Quer dizer, temos várias, mas uma religião muito conhecida aqui de nós, que não crê no Espírito Santo como Deus e como pessoa, e é muito conhecida, está no mundo inteiro praticamente, é Testemunho de Jeová. Assim como não crê na divindade de Jesus como Deus. E não crê no Espírito Santo como uma pessoa da triunidade, o que foi dito aqui da unidade composta. Então aqui, essa doutrina é declarada pela própria Bíblia. E nesse estudo vamos ver isso. Como eu já disse, nós não vamos trazer aqui... ler todos os versículos, isso é competência nossa, individual, pessoal, para até que as aulas não fiquem tão extensas. Mas o segundo parágrafo diz assim: não é o caso de haver três deuses, pois todos três são independentes e têm existência própria. Os três cooperam unidos para um mesmo propósito, de maneira que, no sentido pleno da palavra, são um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações divinas, os três estão presentes. Não é? Como lá nós lemos aqui em Gênesis 1, 26. Façamos. Dando sequência ao texto, o Pai é preeminentemente o Criador. Contudo, o Filho e o Espírito Santo são cooperadores na mesma obra. O Filho é preeminentemente o Redentor. Contudo, Deus, Pai e o Espírito Santo são pessoas que enviam um Filho para que este redima a humanidade. O Espírito Santo é o santificador. Contudo, o Pai e o Filho cooperam nesta obra e não há divergência. Como está escrito lá, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai. E depois as pessoas que não creem, pessoas que não creem, encontram textos na Bíblia que são difíceis se você ler de maneira unilateral. Por isso que temos que compreender a Bíblia como um todo. Nenhuma profecia, ou seja, nenhuma palavra bíblica é de particular interpretação e não pode ser entendida e compreendida lendo só aquele texto. Às vezes o texto lá de Apocalipse é compreendido por Daniel, ou Daniel por Apocalipse e assim sucessivamente. Irmão Luiz, o outro parágrafo sobre a Trindade.
Amém. A Trindade é uma comunhão eterna. Mas a obra da redenção do homem evocou sua manifestação histórica. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova, pois tomou sobre si a natureza humana e recebeu um novo nome, Jesus. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é, como o Espírito de Cristo incorporado na Igreja. Mas, ao mesmo tempo, os três trabalham juntos. O Pai testificou do Filho, Mateus 3,17. E o Filho testificou do Pai, João 5,19. O Filho testificou do Espírito Santo, João 14,26. E mais tarde, o Espírito Santo testificou do Filho, João 15,26.
Se alguém tiver dúvidas sobre a Trindade, por favor, esse é um assunto que não pode ficar dúvida, tá? É um assunto que não pode ficar com dúvida. É muito importante porque existem pessoas do meio cristão que não creem na pessoa do Deus Espírito Santo, ok? Então, não pode ter dúvida, faça a sua pergunta, se eu não souber responder, terei a humildade de dizer que eu não sei, mas vamos trazer biblicamente uma resposta plausível sobre aquilo que nós estamos tratando aqui. O último parágrafo sobre esse primeiro ponto, né, a doutrina declarada, diz assim, parece difícil compreender isso, não é? Não poderia ser de outra maneira, visto que estamos tentando explicar a vida íntima do Deus Todo-Poderoso. A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada e não doutrina concebida pela razão humana. Quando ele fala doutrina revelada, ele já se opõe aqui doutrina por revelação humana. E quando fala doutrina revelada, é revelação bíblica. Isso, lá na frente, eu já sublinhei aqui, um pouquinho mais lá adiante, na página 83, que nós vamos chegar lá, ter cuidado, né, que Deus revela, não temos dúvida. O Espírito Santo mostra, fala, dirige, conduz, não temos nenhuma dúvida. Agora, ter cuidado que a doutrina do Espírito Santo está revelada na palavra de Deus. E não usar alegorias sobre o Espírito Santo, quem diz, o rei Salomão é um tipo do Espírito Santo. Quem disse isso? Quem disse que o sangue é o Espírito Santo? Sangue de Cristo. Então são alegorias perigosas e muitas antibíblicas. Então eu queria aqui ler alguns textos com os irmãos. Eu pediria, já que a doutrina da Trindade é declarada pela Bíblia, agora eu queria abrir um parêntese e citar versículos bíblicos, não é? Em especial, temos no Antigo e Novo Testamento, um pouquinho mais à frente, mas para dar uma clareada aqui, vamos na Bíblia. Que algumas pessoas já disseram, irmão Luiz, que alguns textos foram acrescidos na Bíblia que não são inspirados. 1 João 5,7, leia para mim 1 João 5,7 enquanto eu procuro outros. Primeira carta de João 5,7. Doutrina da Trindade.
1 João 5,7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um.
Para, olha aí. Isso aqui é uma passagem irrefutável. Esses três são?
Um.
Um. Não é? O Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? Cristo. Está lá em... A Palavra viva, o Verbo encarnado, Apocalipse 19, ele é a Palavra. Então, tá... esses três são um. Mas os que não creem na pessoa do Espírito Santo dizem que esse versículo foi acrescentado, que esse versículo não faz parte do cânon. Isso faz parte do romanismo. Peraí. Aí nós vamos lançar mão da doutrina declarada em toda a Bíblia. E Jesus, quando disse: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu não crer na doutrina da Trindade, eu vou ter que esfacelar a Bíblia. Eu tenho que acabar com a Bíblia. Porque a doutrina da Trindade, embora seja de difícil compreensão, está declarada na palavra de Deus. Não é? Então, você crê, fazes bem que crer. Crê e tomar posse. Quem inspirou toda a Bíblia? Foram homens, não. Mas homens inspirados pelo Espírito de Deus escreveram. Ok? Trindade, só alguns versículos. Por exemplo, João Evangelho, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 16. Irmãos, não tem como refutar. Essa aqui é uma expressão de Jesus. Olha o que Jesus disse. Eu, Jesus, rogarei ao Pai. Então, Jesus e Deus. E ele vos dará outro Consolador, que esteja convosco para sempre. Aqui, a Trindade está aqui. Está aqui. Por exemplo, o versículo 26, que aqui nós lemos também, está aqui no texto. João 15, 26. O Consolador, quem é o Consolador? O Paráclito, o Espírito Santo. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, está aqui. A Trindade está aqui. Isso de maneira cristalina. Não tem como refutar. Então, em toda a Bíblia, nós encontramos a doutrina da triunidade de Deus. E essa doutrina está declarada pela própria vontade de Deus. A palavra, e aqui eu quero repetir esse ponto aqui. A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada pela palavra de Deus. Ou seja, o que nós vemos aqui é a revelação de Deus dizendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja o que Pedro diz, não é, sobre o batismo de Jesus. A voz do Pai, a pomba, não é, o Espírito Santo e Jesus. Trindade ali. Uhum. Ah, mas eu não vi no Apocalipse falando. Irmão, não pode ver tudo, você vai ver em parte, calma. Você vai só enxergar quando chegar lá. Só quem tem a visão do amanhã é Deus. Quando ele quer revelar alguma coisa, isso é economia dele. Não é? Quando fez com John Woos, de maneira profética, olha, daqui a 100 anos vai nascer um cisne, não é? Que vocês não vão fazer nada com ele, se referindo a Martinho Lutero. Isso é mais economia de Deus. Então aqui a doutrina é não concebida pela razão humana. Eu não posso imaginar e a minha imaginação contradizer a doutrina revelada da Bíblia no que se tange à Trindade. Então, dando continuidade aqui à leitura. De que maneira poderíamos aprender acerca da natureza íntima da divindade a não ser pela revelação? É verdade que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. Trata-se de uma expressão de estudiosos, né, da teologia, que surgiu no século II para descrever a divindade. Mas o planeta Júpiter existiu antes de receber esse nome. E a doutrina da Trindade encontrava-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada de Trindade. Ok? Então, pessoas que não creem no Deus Trino, no Espírito Santo como uma pessoa que tem vontade própria, que faz, que se entristece. Então, ele é um Deus, o Espírito Santo, faz parte da Trindade. Agora, o outro ponto, na página número 77. Irmão Luiz, se quiser falar, fique à vontade também para que dê a sua contribuição. O segundo ponto é sobre a doutrina definida, a definição da doutrina. Também é importante, alguns termos você pode não ser familiarizado, porque você não é teólogo, e aqui não é um curso de teologia, é um seminário de doutrina bíblica. E a doutrina bíblica tem o ensino, a instrução sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. Segundo ponto aqui, irmão Luiz, a doutrina definida.
É fácil compreender porque a doutrina da Trindade frequentemente não foi bem compreendida nem bem explicada. Era muito difícil achar termos humanos que pudessem expressar a unidade da divindade e, ao mesmo tempo, a realidade e a distinção das três pessoas. Ao acentuar a realidade da divindade de Jesus e da personalidade do Espírito Santo, alguns escritores corriam o perigo de cair no triteísmo, a crença de três deuses. Outros escritores, ao acentuar a unidade de Deus, corriam o perigo de esquecer-se da distinção entre as três pessoas da Trindade. Esse último erro é comumente conhecido como sabelianismo, doutrina do bispo Sabélio, o qual postulava que Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente três aspectos ou manifestações de Deus. Esse erro ocorreu muitas vezes na história da Igreja e existe ainda hoje.
O sabelianismo é claramente uma doutrina antibíblica e não deve ser aceita por causa das distinções que a Bíblia faz entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Então a Bíblia faz claramente distinção. É a unidade composta que nós temos falado. O Pai ama e envia o Filho veio do Pai e voltou para o Pai. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, o Espírito Santo intercede junto ao Pai. Se, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito são apenas um Deus sob diferentes aspectos ou nomes, então o Novo Testamento é uma confusão. Por exemplo, a leitura da oração intercessória João 17, pressupondo que Pai, Filho e Espírito fossem uma só pessoa, revelaria o absurdo dessa doutrina, abre aspas, pois eu me dei autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que eu me dei. Eu me glorifiquei na terra, completando a obra que me dei para fazer. E agora eu me glorifico junto a mim, com a glória que eu tinha comigo antes que o mundo existisse. Então está dando aqui uma explicação. Uma explicação. Veja que nessa oração de João capítulo 17, veja, Jesus ora por ele, pelos discípulos, e ora por todos os cristãos de todas as eras da Igreja. Jesus no capítulo 17, 5 diz: Pai, torna-me a dar a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha o que Jesus disse dele, João disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Tratando de Jesus como Deus. Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Eternidade. Quem tem esse atributo? Só Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia receber adoração. Se o Espírito Santo não fosse Deus, não poderia receber adoração. Então é o Deus triune, a unidade composta. Ok? Como a doutrina da Trindade conseguiu evitar o deslocamento para os extremos, nem para o lado da unidade sabelianismo, nem para o lado da triunidade triteísmo, pela formulação de dogmas, isto é, as interpretações que definiram a doutrina e a protegeram contra o erro. O seguinte exemplo de dogma acha-se no credo de Atanásio, formulado no século V. E aqui está, nós não vamos ler, mas vamos avançar aqui. O último, mais um parágrafo na página 79. A declaração acima pode parecer-nos complicada por tratar de pontos sutis, mas nos dias dos primórdios do cristianismo, demonstrou-se ser um meio eficaz de preservar a declaração correta sobre verdades tão preciosas e vitais para a igreja. Eu aqui, alguns irmãos já ouviram, não é? Estudiosos do início da igreja, que sistematizaram algumas doutrinas, como esta da Trindade, fizeram um trabalho maravilhoso. E nós não nos esquecemos daqueles que vieram antes de nós, aqueles não só os mais recentes, mas aqueles do início da igreja. Só que nós concordamos naquilo que a Bíblia concorda. Então, quando muitas pessoas lançam mão dos pais da igreja para validar dogmas humanos antibíblicos, nós não concordamos. É isso que eu queria deixar claro. Nós concordamos com Martinho Lutero sobre a reforma voltar à Bíblia, mas nós não concordamos quando ele disse que Tiago não era um livro canônico. Então os irmãos devem concordar conosco e com qualquer pastor ou irmão cristão quando a sua vida está em consonância com a revelação, com a profecia máxima, que é a palavra de Deus. Por isso, temos que usar a Bíblia Sagrada unicamente como regra de fé e prática. Para aqueles que não creem no Deus, no Espírito Santo como Deus, fica complicado. Porque tem depois, vamos estudar lá na frente, o batismo com o Espírito Santo sendo Deus, não entristecer o Espírito Santo. Não é? Ele pode se afastar de você. Ele te guia, te conduz. Então, é muito difícil. Muito difícil. Se você tem essa dificuldade, ore a Deus. Creia na Bíblia. Para que através dela você possa ter essa compreensão. Que pela fé e pelas escrituras é muito fácil. Muito fácil. A doutrina, ela é provada. Nós falamos sobre a doutrina declarada, definida, e agora a doutrina é provada como? Pelas escrituras. Lê esse primeiro parágrafo aí, último parágrafo da página 79, irmão Luiz.
Como a doutrina da Trindade diz respeito à natureza íntima da Trindade, esta não poderia ser conhecida exceto por meio de revelação. Essa revelação encontra-se nas escrituras.
Não está entendendo o que eu estou falando? Deus sendo Deus, faz, opera milagres, maravilhas, cremos no sobrenatural, não temos nenhuma dúvida, porque cremos na Bíblia. Agora, sobre coisas difíceis, nós temos que nos conter aquilo que a Bíblia nos revelou. Eu tenho, né, por exemplo, como é que vai ser a mente nossa no céu? Bom, tem coisa que eu não sei, não dá para eu explicar. Eu não posso, o que eu posso dizer é que no céu nós seremos felizes para sempre, não vai ter injustiça, não vai ter angústia, não vai ter ansiedade, isso eu sei. Não vai ter escuridão, não vai ter dor, não vai ter hospital, não vai ter cemitério, que não tem morte. Então, não é que não seja importante a gente não pensar nisso, mas que não é crucial, porque a nossa consciência será uma consciência que nos dará plena alegria, paz e eternidade, porque estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Entendeu, querido e amado irmão? Então, essa revelação encontra-se na Bíblia. Por isso que eu fico com medo, apavorado e muitas vezes indignado quando vem algumas pessoas, seja desta era, de hoje, deste século, contemporâneo nosso, e diz que a Bíblia já era. Agora é a revelação. Bom, eu creio em revelação, mas que a revelação esteja convergindo para a revelação máxima, que é a palavra de Deus.
Amém.
É isso que esse parágrafo está dizendo aqui. E a doutrina é provada? Como é que eu vou provar? Como é que Deus derrotou o diabo? Pela Bíblia.
Pela Bíblia.
Ah, mas está escrito assim. Ah, tá lá, ó. Então, quando dizem, que Salomão, o Espírito... Quem disse isso? Que o sangue de Jesus é o Espírito... Agora, então, temos... É um quarteto, né? A Trindade... Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a mensagem, a instrução bíblica, ela converge e ela encerra na Bíblia, em temas absolutos como este. Ok? Por exemplo, nós vamos falar sobre inferno, sobre pecado. Tem pessoas, fui arrebatado para o inferno. Aí falam coisas... que a Bíblia diz que é contrário. Então eu vou ficar com o quê? Com a revelação de uma pessoa que possa estar bem intencionado ou não sei? Que na verdade muitas pessoas querem usurpar, entendeu, Luiz? Aquilo que só pertence a Deus, a Trindade. Querem ser mais um mediador. Não existe outro mediador senão Deus. Deus, Ele... se revela, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, ou seja, ninguém vai não, vem. Ou seja, ninguém vem a nós se não for por nós mesmos, pela triunidade. Deus Pai, por quê? Aí eu amei a Deus. Por quê? Deus te amou primeiro.
Aleluia.
Ele nos fez ovelhas do seu pasto. É claro que pela sua soberania nós temos uma contribuição, porque eu creio no livre-arbítrio. Então que a doutrina é provada, como é que eu provo? Pela Bíblia. Ah, mas ele operou um sinal aqui, desceu aqui um anjo e falou que não é assim. Esse anjo seja anátema, porque a palavra já prova. E a gente se encerra com o que a palavra diz. Então temos na página número 80, página... de número 80, aqui a palavra de Deus provando a unidade composta e a personalidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ok? O Antigo Testamento fala claramente sobre isso. E depois temos provas no Novo Testamento sobre isso. Ok? Mas vamos deixar, como não vai dar tempo para terminar, essas provas. E eu quero fazer uma coisa com você que está me ouvindo agora. Que você leia, releia. Porque numa discussão, irmão Luiz, você discutir com o Testemunho de Jeová, você discutir com unicistas, né, que não creem na Trindade, você pergunta, vocês creem na Bíblia? Então é assim que temos que compreender. A Bíblia, esses versículos estão aqui para provar a Trindade no Antigo Testamento. Os versículos do Novo Testamento estão aqui, olha, temos aqui dezenas e temos centenas. E eu tenho que me familiarizar pelo menos com alguns deles para eu refutar em amor. Não é discutir, ganhar uma discussão, um tema teológico, não é isso. Olha, irmão, eu creio assim porque está escrito aqui, ó. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Ele sofre, entristece, ele é uma pessoa. Então, está escrito na Bíblia. Então, se eu sou um cristão bíblico, então eu preciso crer. Por isso que a doutrina da Trindade é provada pela palavra de Deus. Aqui vai ficar um dever de casa, para mim, para você, para o irmão Luiz, para todos nós, para que a gente se familiarize com esses textos que provam a Trindade no Antigo e Novo Testamentos. Depois nós vamos falar sobre a doutrina ilustrada, algumas ilustrações importantes, lembrando que ilustrações, cuidado com ilustrações. Eu não quero me adiantar, mas eu quero ler aqui um parágrafo, pedir para o irmão Luiz ler a página 83, irmão Luiz.
Sim.
Página 83, é aquele parágrafo que está no meio aqui, mas existe um método por meio da qual, vamos lá.
Existe, porém, um método por meio da qual as verdades que estão além do alcance da razão ainda podem, até certo ponto, tornar-se perceptíveis a ela.
Até certo ponto, né? Falando sobre aqui ilustração, algum tipo de comparação, alguma aplicação, pode continuar.
Referimos-nos ao uso de ilustrações ou analogias.
Para. Por exemplo, eu usei ilustração aqui. A parábola, não foi?
Uhum.
Mas foi ilustração que corroborou com o tema de hoje. Deus é bom. Gente, aquele rei perdeu um dedo, mas ele não sabia que a perda daquele dedo foi a bondade de Deus. Então foi usado a ilustração para convergir para uma verdade absoluta. Agora, eu não posso criar ilustração para perverter a Bíblia, que é a verdade absoluta. Aí é a imaginação. Então, cuidado com alegorias e com analogias. Pode prosseguir, irmão Luiz.
Estas, porém, devem ser usadas com cuidado e não podem ser levadas muito além de certo limite.
Olha aí, olha.
Toda comparação é falha, disse um sábio da Grécia Antiga. Até as melhores comparações são imperfeitas e inadequadas. Elas podem ser equiparadas a minúsculas lanternas elétricas que não nos ajudam a enxergar algum tênue vislumbre da razão das verdades imensuráveis, vastas demais para serem perfeitamente compreendidas. Obtemos as ilustrações de três fontes: a natureza, a personalidade humana, as relações humanas.
Bom, ele fala aqui de ilustrações, mas temos que ter cuidado, porque se você entrar nesse campo de interpretar de maneira alegórica, você cai no mundo sem fim. Aí você diz que a sua imaginação alegórica é a revelação ou interpretação, quando não é. Então tem limites, não é? Tem limites. E limites que muitas pessoas fazem da imaginação, o além. Né? O além da Bíblia, além da letra, na verdade, é o além. E acaba entrando num mundo sem fim sobre interpretação e aplicação da Bíblia. Então, eu quis ler aqui esse parágrafo, que é importante, que nós vamos falar no próximo estudo, que é amanhã, às 19 horas e 30 minutos, sobre como nós podemos ilustrar, não é, a Trindade. Como vamos ilustrar? Mas lembrando que amanhã, dever de casa, hein? Amanhã eu quero os irmãos com versículos na ponta da língua e do coração, no coração, sobre textos no Antigo e Novo Testamento, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hora de Brasília, 10 horas e 5 minutos, 10 horas e 5 minutos. Nós vamos ouvir aqui um louvor e daqui a pouquinho nós vamos nos preparar para orar para o término do programa. E você que está preparando aquele almoço especial para o dia de hoje, então vá lá conferir tudinho, mas não deixe de voltar para que a gente encerre orando pela sua vida, orando pelos pais, orando pelas famílias e para que o Senhor abençoe você juntamente com a sua casa. Nosso Deus Pai, Ele é soberano. Ele é bom.
Aleluia.
Seu amor dura para sempre e a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Aleluia.
Glória a Deus.
Tu sabes muito bem.
precisamos nos submeter ao senhorio do Senhor. Precisamos nos submeter ao senhorio do Senhor revelado na palavra dele. Graças a Deus pelos benefícios que nos tem feito. A irmã Laís Diniz, São Bernardo do Campo, em São Paulo. Pastor França, me esclareça. Deus nunca foi visto por ninguém, assim diz a palavra. Ele se revelou através do seu Santo Espírito aos profetas e ao homem. Jesus Cristo, Deus que se fez homem e se apresentou entre nós, trazendo toda a vontade de Deus para a vida dos homens. Por isso, creio que o homem que aceita Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, e vive a doutrina deixada por ele, faz a vontade de Deus Pai, que na sua majestade e soberania pode se apresentar como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Sim. Tá, não tem que esclarecer, irmã, tá certinha aqui. Lembrando, sendo que quando Deus se encarnou, Jesus, sendo Deus, ele viveu como um homem para cumprir os desígnios e fosse aplacada a ira de Deus, como o Cordeiro de Deus, não é? E era também 100% Deus. 100% Deus, 100% homem. Não é? É uma instrução de difícil compreensão, mas compreendemos pela fé. Porque está na Bíblia. E não porque está na Bíblia, porque a Bíblia já provou a sua veracidade, o cumprimento, não é? Então, é exatamente isso. Hoje, nossa irmã Laís Diniz, algumas pessoas dizem que viu Deus. E já falamos sobre isso aqui nas últimas aulas. Ninguém viu Deus na essência como ele é. Agora, a manifestação de Deus, chamado antropomorfismo, ou seja, Deus se manifestando para que a gente compreenda que é ele. Sarça ali em Moisés, Deus se manifestou. Agora, ver Deus na essência, como ele é, o veremos. Porque a Bíblia também fala sobre, eu vi Deus. Eu vi como é então Deus? Deus é Espírito, não é? Agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. O Espírito Santo, o Consolador. Quando Jesus fala, eu rogarei ao Pai, olha, eu, Jesus, o Filho, Deus, rogarei ao Pai, Deus, que vos dará outro Consolador, que é da mesma estirpe, não é? Minha, Jesus falando, Deus, do Pai e ele mesmo, ou seja, a triunidade ali. Então, a majestade e soberania, né, apresentam-se Deus como ele é. Isso revelado na Bíblia lá no início. E no próximo encontro, amanhã às 19h30, aí vamos conferir textos bíblicos, não é? A palavra revelada, a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, falando sobre isso. O Espírito Santo testifica no meu espírito. Eita glória! O Espírito Santo dirige. Quem é dirigido pelo Espírito Santo, este é Filho de Deus.
Aleluia.
Então, fica a bênção aqui. Obrigado, minha irmã Laís Diniz, São Bernardo do Campo, em São Paulo. Néia de Domingos Martins, feliz dia dos pais ao pastor. Obrigado, minha irmã. Um abraço aí no Erinaldo, irmã Edna. Um abraço para o Henrique, irmã Edna. Presbítero Valdeir de Goiânia, Goiás, dando aqui a saudação para o irmão Luiz. Luiz é vovô. Luiz passou à frente, furou fila, hein? Jovem vovô. Amém. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Néia de Domingos Martins, Nilza Habib, Maria do Guá, Maria Bóbio, Edna Matos, dando glórias a Deus, Débora Sampaio, minha prima e irmã em Cristo, irmã Eda, Lucilene Araújo, a cada dia mais fortalecida com esse estudo. Amanda Aragão, amém. Natalina Caldeira Calazães, dona Carmelinda, dona Carmelinda. Deus abençoe, saudade da irmã, viu? Deus te abençoe. Jones Souza também aqui conosco. A Luciene Araújo hoje pocou, viu, Luciene? Boa de Bíblia. Você é uma filha e eu me orgulho muito de você, viu, Luciene? Deus abençoe e manda um ósculo santo aí para a irmã Zezé. Mais uma vez aqui, a gratidão a Deus por esta reunião, por todos nós sermos filhos do mesmo Pai. E por isso somos irmãos, o Pai Celeste. Somos Pai, então glórias ao nosso Pai Celeste. Graças a Deus por isso. Amanhã, 7:30 da noite, mais um encontro sobre este tema. Eu quero já, então, agradecer a Deus pela vida do irmão Luiz. Irmão Luiz, obrigado por estar aqui conosco, né? A sua presença aqui alegra não só a mim, mas eu tenho certeza que toda a igreja, né, a sua contribuição, e você sabe que mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. E vemos também a alegria do irmão estar aqui. Obrigado, querido companheiro.
Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade e a alegria de poder contribuir um pouquinho com o reino de Deus e sabendo que todos nós somos edificados na seara do Senhor.
Amém. Vamos orar então agora para o término, pedindo que você tenha uma boa reunião familiar.
Amém.
Glória. Aqueles que estão passando por um momento difícil, mas não deixem de crer que Deus é bom.
Aleluia.
Como diz aí, bom o tempo todo ele é bom. Deus nunca erra, não se esqueça disso.
Amém.
Deus nunca falha. Deus nunca falha. Nós, nos próximos estudos, vamos falar sobre a doutrina dos anjos. Estava comentando aqui com o irmão Luiz agora, para desmistificar alguns erros, não é? Algumas crendices, algumas criações humanas. Como nós vamos desmistificar? Examinando as Escrituras. Tá? Então amanhã, versículos que ratificam a triunidade no Antigo e no Novo Testamento, a doutrina ilustrada, e aí nós terminamos a doutrina da Trindade, e logo depois, na página 85, falaremos sobre os anjos. Luísa Veloso, Márcio Maia, pastor, manda um abraço estalado para o irmão Luiz Gama. Olha aí, tá aqui, tá rindo aqui, viu? Tá dado aqui o abraço. Miriam Hilário, parabéns pelo Dia dos Pais, pastor Samuel, irmão Luiz, Vânia Dutra Gomes, estaremos juntos nessa maravilhosa oportunidade de conhecer a verdadeira palavra de Deus. Luciene Araújo, obrigado, minha filha. Parabéns aos pais, que Deus abençoe aqui, o Beuni. Lúcio Costa, em Massachusetts. Lúcio Costa, parabéns, todos os pais, os avós. E vamos agora orar ao nosso Deus. Agradecer por estar aqui. Pai, verdadeiramente somos os teus filhos.
Amém, Jesus.
Não porque pertencemos ao nome de uma igreja, mas porque pertencemos a Jesus.
Aleluia.
Porque estamos em Jesus. E por este poder, pelo sacrifício, pelo que foi consumado, hoje somos filhos amados, irmãos em Cristo, nos debruçando, nos curvando diante do Senhor Pai. Pai da eternidade, nome dado a Jesus. Se o Senhor Jesus não fosse Deus, não poderia ser chamado Pai da eternidade, porque Jesus é eterno. E assim também o Deus Espírito Santo, que não está só entre nós, mas está em nós.
Aleluia.
Nos dominando e testificando que somos filhos e logo herdeiros da promessa. Amém. Herdaremos todas as coisas.
Aleluia.
Glórias a Deus.
Glória a Deus.
Nosso Pai Celestial, e pedimos, Senhor, agora, para as famílias que aqui estão representadas, nos seus lares, hoje as reuniões familiares, quero pedir, meu Deus, que seja uma reunião de paz, de alegria, mas também de consolo, porque muitos nos últimos meses perderam seus pais, perderam um ente, E talvez seja hoje para alguns irmãos meus, filhos teus, ó Pai, um dia talvez de angústia, de lamento e de tristeza, porque perdeu um pai querido e amado, seja na velhice ou até mesmo na jovialidade. Mas o Espírito Santo, que é o nosso Deus,
aleluia,
é o Consolador, é o Paráclito, está também consolando as famílias, guiando, conduzindo e fazendo-nos frutificar em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por esta comunhão.
Amém, ó Deus.
Obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aleluia. E assim temos tido comunhão uns com os outros. O teu amor, ó Deus, tem sido derramado em nós pelo teu Espírito Santo.
Amém, ó Deus.
Obrigado porque nos amamos de verdade. Peço, Senhor, por aqueles que estão nos leitos, seja nos hospitais ou nos leitos da sua própria casa. Pedimos por aqueles que são órfãos de pai biológico, mas que nunca serão órfãos por estarem em Cristo Jesus. Porque o Senhor disse: nunca vos deixarei.
Aleluia.
Nunca ficareis órfãos.
Aleluia.
E nós não somos órfãos, ó Pai, porque o Senhor está conosco.
Glória a Deus.
Supre necessidades. Entra com a tua providência na tua igreja, desta igreja sem paredes, na igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra. Senhor, que as reuniões que estão acontecendo sejam poderosas pela tua presença. Haja conversão hoje, cura hoje, libertação hoje. E que nas reuniões à noite, nos cultos presenciais, o Senhor também opere a tua glória.
Amém, ó Deus.
Pela tua palavra, pelo louvor, pelos testemunhos. Oramos pelas autoridades do Brasil, ao presidente, ministros, governadores, prefeitos. Pai, aqui estamos dizendo que a graça de Jesus Cristo, que nos alcançou, o amor do Senhor infinito, comunhão, consolo e direção do Deus Espírito Santo, seja com cada membro desta igreja, agora e para todos sempre. Os que concordam, digam comigo: amém. Amém.